Olá, eu sou Júlio Amorim e essas são suas pílulas de redação. Hoje nós vamos falar sobre a segurança pública e todos os seus problemas bem visíveis aqui no Brasil. A segurança pública é um tema que, de forma praticamente diária, está na mídia, em jornais. A sensação de insegurança somada ao medo está presente na vida de grande parte da sociedade, principalmente nas cidades. Assim, como o acesso à saúde, à educação e à moradia, a garantia de vir, de ir com segurança, é um direito fundamental prevista pela nossa Constituição de 88, e é dever do Estado assegurá-lo. A segurança consiste em um problema grave. Na teoria, pensar em segurança envolve os órgãos policiais, corpo de bombeiros, além do Ministério da Justiça, controle de fronteiras e até o sistema carcerário. Na prática, quem cuida mesmo é a polícia militar. Ligado a ela, a maioria dos brasileiros tem uma visão negativa sobre o desempenho desses profissionais. Os números apontam que cerca de 70% da população do país não confia na instituição militar e 63% não está satisfeita com a sua atuação. Atribuir somente à polícia é responsabilidade, na verdade, não só colocar isso na sua conta, mas, por um outro lado, a responsabilidade de enfrentar e diminuir a violência é um fardo muito pesado, por muitas vezes não efetivo. Os crimes contra a vida deveriam ser tratados de forma intersetorial, ou seja, com a implementação de políticas públicas inteligentes que englobam o investimento, não só em policiamento, mas também em esporte, lazer, em educação, saúde, trabalho, por exemplo. Ou seja, várias e várias instâncias da sociedade estão correlacionadas no que diz respeito à segurança pública. De uma forma geral, deve-se entender que tudo que está conectado, tudo que está intrinsecamente relacionado, pode diminuir a violência nas cidades. Segundo o Atlas da Violência, feito em 2018, o Brasil tem a taxa de homicídio 30 vezes maior que a Europa. Isso mesmo, 30 vezes maior que a Europa. Em 2018, pela primeira vez na história, o número de homicídios no Brasil superou a casa dos 60 mil em um ano. Produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas comprovou que o número de mais de 62 mil pessoas mortas só em 2016 coloca o Brasil em um patamar 30 vezes maior que a Europa. Não só um país, dois, mas do que o continente inteiro, ou seja, numa média dá um total de 153 mortes por dia. O que equivale, por exemplo, a uma queda de um Boeing 737 lotado diariamente. A cada 9 minutos, uma pessoa é morta violentamente no Brasil. O medo cotidiano ao sair de casa, transitar por vias públicas, pode ser vivenciado por qualquer cidadão brasileiro que reside em uma das metrópoles. Até porque uma cidade de pequeno porte tem uma incidência muito menor. Como forma de medir o nível de insegurança ou violência das cidades, são utilizados dados de e indicadores que expressam o número de crimes contra o patrimônio, como furtos e a própria vida. Esses indicadores são construídos, geralmente, pelas secretarias de Estado, que são responsáveis pela segurança do país. Mas quem mata, quem morre? 71% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. E o perfil de quem mata e morre é o mesmo. Homens negros, com baixa escolaridade e renda, moradores de periferia e com idade de até 29 anos. Causa principal: a construção social do nosso país se correlaciona ao problema da segurança pública nacional, assim como o perfil dos principais atores envolvidos. No ano de 1888, houve a abolição dos escravos, mas não foram criadas políticas públicas de inclusão e trabalho para a comunidade negra. De qualquer forma, os empregos que não exigem tanta qualificação e, consequentemente, pagam salários menores, são ocupados, em sua maioria, por negros. Ainda existe a falha do Estado em não fornecer um acesso digno, não só Há mobilidade, mas há moradia, escolas, há serviços básicos que é um direito do cidadão. Somado a isso, a criminalização dessas pessoas foi naturalizada, banalizada, fazendo com que as periferias se tornassem o único refúgio. Além disso, com a crise econômica, o aumento de desemprego e, sobretudo, durante a pandemia e pós-pandemia, a tendência é que haja um aumento significativo dessas incidências. Bem, Augusto Cury diz o seguinte: frágeis usam a violência, os fortes as ideias. O pensador mostra exatamente o quanto que é importante o investimento em educação para que se pense, para que não se use a violência. Hobbes, em Leviatã, coloca o Estado como responsável principal em assegurar direitos aos cidadãos, principalmente no tocante à segurança pública e propriedade. Assim, também é perceptível a defesa de natureza das leis, que ela seja cumprida de maneira igualitária, porque, como a gente viu, é um dever do Estado. O contrato social de Hobbes não se contempla um Estado autoritário, mas um caminho para que a sociedade viva em paz. Algumas ações para mitigar o tema. Por exemplo, a construção de mecanismos eficientes de redução da violência policial, a prevenção e investigação dos crimes contra a vida, a atenção a encarceramento elevado e a humanização das prisões para que haja um efetivo sistema carcerário brasileiro, uma pílula que a gente já conversou, a gente já discutiu, para quem não ouviu, vale a pena fazer, busca aí no podcast e você vai achar uma excelente pílula para a gente ouvir e relembrar. Não só isso, a adoção de políticas sobre drogas e programas voltados aos jovens da periferia. Afinal, essas são as pessoas que representam o recorte populacional mais afetado pela violência nas cidades. Além dessas iniciativas, deve-se buscar a melhoria das taxas de esclarecimento de homicídios e uma mudança no policiamento ostensivo no país. Então, essa foi sua pílula de hoje. Até a próxima